Fala galera, bem-vindo ao Batedeira Cast. Eu tô me sentindo um pouco revolucionário hoje. Eu sou o Wilton Kiel, tô aqui em Austin, Texas. Vamos ver o que nós vamos conversar hoje.
Fala pessoal, Alex aqui junto com o Wilton aqui no Batedeira Cast. E hoje vamos falar sobre um assunto revolucionário.
Como hoje é segunda-feira, né? Nós estamos gravando numa segunda-feira, eu não nem perguntar o que você tá tomando, Alex.
Né? Tem que ser água, né?
Não convém, né?
Hoje
segunda-feira
tem que ser.
Não dá pra tomar, né, cara? Porém, eu tô tomando um vinho, viu, cara?
Já tá mais evoluído que eu. Tô na água.
Isso aqui é Batedeira Cash. A mulher tá viajando com a minha filha, entendeu? Eu tenho que tomar um vinhozinho.
Ah, que maravilha.
Seguinte.
Diga.
A gente conversa bastante, né?
Uhum.
Sobre diversos assuntos, negócios, coisas que a gente gosta bastante, de uhum. investimento em propriedades. É uma das coisas que...
Desde o mais antigo, digamos assim, como real estate, até o mais novo como criptomoeda, né? A gente conversa de tudo nesse meio.
Isso aí, exatamente. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando... A gente estava conversando e você falou assim, rapaz, a gente está vivendo numa revolução comercial.
Uhum.
Foi a primeira vez que eu tinha ouvido esse termo. Eu falei, pô, Alex, nós temos que gravar um podcast sobre esse assunto, vamos explorar isso daí, vamos marcar podcast sobre... Por exemplo, tem um amigo meu também que gosta de criptomoeda, o André, lá no Maranhão. É, ele gosta de criptomoeda, a gente pode estar conversando com ele sobre esse assunto.
Legal.
Sobre real estate, né, investimento em propriedades também, que é coisa que eu gosto muito, né, então a gente pode estar conversando também nessa parte, digamos assim, tentar criar uma série de, sei lá, de conversas voltada um pouco mais para investimentos, para oportunidades de negócio, etc.
Legal.
Mas você cunhou esse termo, cara. Você cunhou o termo revolução comercial. Eu quero que você dê uma explanadazinha aí para a gente explorar. Pra ver até onde a gente chega.
É, eu, assim, quem me conhece um pouco e quem me conhece bastante sabe que eu gosto de história, de ler, de assistir documentário, de qualquer tipo de documentário histórico, seja recente ou de história mais antiga. E eu sempre fico pensando, eu fico tentando entender como que... E tem alguns estudos, né, de pesquisadores, de filósofos, de historiadores que já fizeram isso. Eu tô no ombro de gigantes aqui, né? Então, eu fico tentando entender os momentos históricos, né? Então, ao longo da evolução da humanidade, a humanidade foi evoluindo em várias frentes. E uma delas foi... houveram saltos tecnológicos e... saltos evolutivos, digamos assim, na história da sociedade humana. Um deles, que foi muito importante, foi o que foi cunhado depois como Revolução Comercial, que foi a Revolução Industrial, né? Quando o processo produtivo mudou de uma maneira irreversível, que foi quando as coisas deixaram de ser produzidas artesanalmente e começaram a ser produzidas industrialmente. E, algum tempo depois, esse período histórico foi conhecido como Revolução Industrial. E, da maneira que eu vejo e que eu entendo as coisas, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, nós ainda estamos vivendo a história, né? Estamos vivendo a Revolução Comercial. Ou seja, está mudando de maneira irreversível a maneira com que a sociedade realiza o comércio. O comércio mudou.
Entendi. Então, por exemplo, se a gente voltar lá na questão da Revolução Industrial, enquanto as pessoas estavam vivendo aquele momento, não existia, digamos assim, a percepção de que eles estavam passando por aquilo. Simplesmente eles estavam lá fabricando, sei lá, colher.
Ou sapato, ou roupa.
Isso.
O cara tinha uma confecção, ele tinha lá 50 funcionários que faziam 10 camisas por dia cada um.
Certo.
E num dado momento, esse cara começou a competir com outro cara que tinha uma fábrica que produzia 50 mil camisas por minuto.
Certo. E o cara, ele desenvolveu algum tipo de tecnologia, algum tipo de maquinário mecânico, né, que produzia tecido mais rapidamente.
Produzia tecido mais rapidamente, produzia costura do tecido mais rapidamente. E isso daí teve um impacto profundo na parte financeira, né, no custo disso.
Então isso aí gerou, digamos assim, uma oferta de produtos muito maior.
Isso. Né? Gerou um desequilíbrio entre esse cara que produzia muito, com esse cara que produzia industrialmente, numa escala industrial, contra esse que produzia artesanalmente, na escala artesanal.
Tá. Isso é bem documentado, né? Essa questão da Revolução Industrial é muito bem documentado. Então, existia uma grande oferta de produtos, pouca oferta de emprego, porque, assim, o que diz a história é que acabou fazendo com que as pessoas saíssem do campo para ir para as cidades, para os centros onde tinha as indústrias, as indústrias, porém, o que aconteceu é que formavam-se filas, como esse desenvolvimento de máquinas para produzir itens em série, em grande escala, isso gerou um distúrbio, né, de emprego, gerou um distúrbio na oferta de produtos. Com isso, baixou demais o preço. Então, por exemplo, utilizando o preço da camisa, digamos assim, o cara fazia uma camisa, sei lá, vamos falar em valores de hoje, tá?
Sim.
Né, da forma artesanalmente, uma camisa custaria, sei lá, $50. E o fato de você ter agora uma indústria produzindo muitas camisas, essa camisa passou a custar $5.
Exatamente.
As pessoas puderam comprar 10 camisas ao invés de uma camisa, porém o costume de uso e utilização das camisas continuava sendo o mesmo, então ele acabava durando. A camisa continuava tendo a mesma vida útil, certo? E com isso gerava um acúmulo de produtos, né, muito grande. Então tinha muito mais oferta do que demanda, né, do produto. Então isso, o preço baixava. E foi daí que então os caras começaram a fazer análise de mercado e a lei, que foi então observada, a lei da oferta e procura, né, que determinava preços de produtos. Então os produtos, eles não devem ser vendidos pelo que se custa, mas sim pelo que se paga por ele. Então, foi daí que o capitalismo começou a realmente reinar, né? Porque você tem exatamente isso. Você tem lá um determinado produto que a percepção de valor dele é maior ou menor. Não importa o que custou para aquele produto ser fabricado. Aí, hoje em dia, a gente está vivendo uma revolução. Muita gente fala, eu até tenho um podcast gravado sobre revolução tecnológica, que eu acredito que a gente, dos anos 80 para cá, a gente está vivendo uma revolução tecnológica, porque foi o advento do computador em casa, né, o PC, enfim, né, o personal computer, que é o computador que você pode ter num desktop na sua casa, né, sei lá, final dos anos 80, era muito comum já isso, até mesmo no Brasil. E com isso, a gente está simplesmente vivendo essa revolução tecnológica. O que eu entendia, aí quando você falou da revolução comercial, eu falei assim, tem coisa aí, entendeu? É. Porque realmente é verdade. Quando você fala assim, uma indústria de telefones celulares é criar um produto completamente disruptivo, colocar no mercado, as pessoas não saber que precisam daquilo, e aí passarem a efetivamente ter aquilo como objeto de desejo, objeto de se possuir, de utilização e etc. que seja, realmente é uma coisa que foi ditada não por parte do consumidor, como que a gente vinha observando lá da Revolução Industrial, essa questão de preço, de precificação, oferta e demanda. Mas e sim passou a ser determinado pela forma de comércio e ditado mais pelas empresas do que pela procura e pela busca do produto em si.
Eu acho que o cenário aí se inverteu, né? Então, como a evolução tecnológica, ou a revolução tecnológica, né, igual vocês estavam falando no outro podcast, foi uma coisa que é uma coisa muito dinâmica e muito intensa, hoje em dia não é mais o consumidor que dita a velocidade do desenvolvimento. É a indústria que determina essa velocidade do desenvolvimento e o consumidor acompanha. Então, você vê, o computador, você falou, o computador pessoal passou a existir de maneira acessível aí nos anos 80, 90 e daí em diante, e o desenvolvimento do computador pessoal culminando no smartphone. O smartphone, hoje em dia, eu acho que é um instrumento, é uma ferramenta de uso necessário. Você não consegue mais imaginar, por exemplo, eu não consigo imaginar dirigindo sem o GPS do smartphone. Então, às vezes eu me pego pensando, eu falo, nossa, como que eu dirigia sem GPS, né? Quando eu aprendi a dirigir, eu não tinha esse recurso. Então, a indústria determina a comodidade e a facilidade e você segue o fluxo. Então, isso aí me ajudou a entender como que a revolução comercial está acontecendo. Então, a maneira como a gente compra e vende, a maneira como a gente negocia as nossas necessidades básicas do dia a dia, desde comida até você comprar um carro ou uma casa, mudou do que era 5 anos atrás, 10 anos atrás.
É. Existe, por exemplo, algum fator que você reconhece como sendo uma chave de gatilho para isso ou não?
Olha, nessa questão do comércio, eu acho que algumas empresas estabeleceram, elas definiram os parâmetros para isso acontecer. Então, por exemplo, se a gente pegar a Amazon, todo mundo fala, mas a Amazon que faz a venda online e entrega no mesmo dia e não sei o que, tudo, mas assim, o comércio online já existia, né? Certo. O comércio online já existia há bastante tempo até, e antes da Amazon. Entretanto, eu acho que a Amazon meio que abriu caminho para as pessoas entenderem que era aquilo que elas queriam estar fazendo, porque eventualmente antes não existia de uma maneira mais abrangente.
Ou facilitada, né?
Ou facilitada, e também a Amazon estabeleceu que esse comércio online é confiável e robusto. Certo. Então, eu vejo, por exemplo próprio de pessoas que são, né, que a gente negociava antes de ter essa facilidade de comprar coisa online, falava, mas se eu comprar online e vier o produto errado, se eu comprar online e vier a cor errada, se eu comprar online e vier o tamanho errado.
Até então, assim, uma forma de pagamento, né?
Formas de pagamento. Como que eu vou pagar, né? Mas eu vou pôr meu cartão de crédito nesse site aí, que eu não sei o que é, enfim. Então, a revolução tecnológica aliada à revolução comercial levou a sociedade a mudar a maneira como a gente consome.
Então, mas eu lembro na nossa conversa lá, aquele dia, você comentando que as coisas não partem da necessidade individual de cada um. As pessoas não sabem o que elas querem, né? Eu lembro você comentando sobre alguma coisa sobre isso. Você falou assim, não é, por exemplo, a gente não tem determinado produto ou um avanço, né, porque existe a demanda. Eu lembro você comentando sobre, por exemplo, a parte de desenvolvimento. Aí eu concordei contigo, porque você falou exatamente assim, sobre a questão de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Tem lá uma empresa, o cara está fazendo a pesquisa para desenvolver um produto novo, ou qualquer coisa, ou uma forma nova de atendimento, que seja. E aí você falou assim, isso parte da empresa, não parte... do consumidor, não é o consumidor que chega lá e fala, eu quero que seja assim.
Não. É, endosso. É. Como diria o... Existem... Provavelmente foi ele que falou, mas não sei se é, mas é, tem uma frase atribuída ao Ray Kroc, né? Ray Kroc é o Midas aí do McDonald's, né? O cara que pegou o sistema de produção da família McDonald's e transformou no que o McDonald's é hoje. Há muitas controvérsias aí, mas enfim, é o que ele que dizem que ele que a frase atribuída a ele é create the supply and the demand will follow. Então assim, você cria a oferta e a demanda vai seguir a sua oferta, e não o oposto. Você não cria um produto com base na demanda que existe, você cria o produto e a demanda vai seguir o produto que você criou. Então é justamente isso, a indústria vai desenvolvendo e vai evoluindo e vai arrastando a demanda junto.
Certo.
Então, hoje em dia é assim que é, principalmente das empresas que estão aí criando coisas novas, né? Criando não só, por exemplo, um Amazon, mas hoje em dia você tem os aplicativos de entrega de comida. Então, assim, você pede comida fresca do restaurante e entrega na sua casa. Tudo por um aplicativo. Então,
um prato executivo gourmet. Ou um prato gourmet, chef. Você precisava ir num restaurante, pagar pelo real estate do cara, né? pagar o aluguel do cara.
Então,
E o custo da comida, né? E o lucro
exatamente.
Dele.
Exatamente. O avanço tecnológico que transformou a maneira como o comércio é feito, então, o dono, o chefe, antes ele tinha que estar num ponto que era dentro do shopping badalado ou na rua principal do centro da cidade. Hoje em dia já não, ele pode estar a 2-3 quadras de distância, com um custo de metade do que ele teria no...
Ele pode fazer uma cozinha industrial na casa dele.
Pode fazer uma cozinha industrial dele. E vender o produto dele online.
Exato, exato. É porque nesse caso, ele que está disponibilizando o produto dele de uma forma diferente de ser consumido, e aí a demanda vem atrás.
A demanda
se achar que aquilo lá é plausível, né, de ser consumido daquela
então,
forma.
Então, você percebe que o comportamento do consumidor, ele se transforma. Então, por exemplo, você vê que, no nosso caso brasileiro, provavelmente quem mora em São Paulo, ou quem morou em São Paulo sabe disso, em São Paulo tem muito shopping. Então você ia no shopping, e no shopping você tinha lá um monte de loja diferente, você ia procurar o que você queria. Aparentemente o americano já faz as coisas um pouco diferente. Você vê, no Plaza, as lojas estão separadas fisicamente, e o cara vai na loja que ele quer comprar roupa, ele vai na loja de roupa, ele quer comprar ferramenta, ele vai na loja de ferramenta. Só que aí agora não. Agora ele entra no aplicativo ou na Amazon ou na internet, escolhe lá o produto da casa dele, vê o que quer, compra, chegou no mesmo dia ou no outro dia. Se é o que ele queria, legal. Se não for, ele
devolve e
compra o produto que ele quer. Então, assim, eventualmente, ninguém nunca nem gostou de ir em loja física ficar procurando coisa. Porque aí você vai na loja, não tem. Aí você vai na outra loja, também não tem. Você vai na outra loja, também não tem. Você gastou tempo, gastou recurso e não encontrou o produto que você queria. Chega na loja, não tem informação. Eventualmente, você quer saber se o produto que você quer tem um recurso específico. Você não tem a informação no verso da caixa, ou o vendedor não sabe. Você compra no escuro, ou se você está comprando online, você faz a pesquisa toda das especificações, você entra no site do fabricante, você liga no suporte, você entra no chat do suporte do fabricante.
Você olha vídeos na internet de pessoas que já compraram, fazendo reviews e explicando como é que utiliza. Completamente diferente, né?
Entendeu? Então, a experiência do consumo é diferente, né? Hoje. Então, são uma mudança irreversível. Eu não vejo isso voltando a ser como era antes, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu acho que isso só tende a evoluir cada vez mais na sua experiência do consumo online.
Isso tudo eu acho que é gerado pelo volume de informação que você consegue obter. Eu acho que o mundo, desde sempre, ele foi dominado pelas entidades que mais informação tinha. Né? Uhum. Se você for partir lá de 2000 anos atrás, né, onde poucas pessoas tinham acesso à leitura.
Sim.
As pessoas, né, que mais tinham benefícios, digamos assim, eram as pessoas que tinham acesso à leitura.
Acesso à leitura. De uma maneira mais rudimentar, quem tinha acesso à informação, né?
A informação, exatamente. Por exemplo, era o quê? Eram os reis, porque já vinham de famílias ali, né? Por isso que existiam os reinados. A igreja, né? Eram entidades ricas, né?
Sim.
E quando eu falo igreja, todas as igrejas, né? Eram entidades ricas. Hoje em dia, quem está dominando são as empresas que têm o maior volume de informação, como Google, Facebook, né, que agora chama Meta, né?
É.
Mas o próprio Amazon. Tem muita coisa que você vai fazer uma pesquisa, você quer fazer uma pesquisa, né, de algum produto em si. Você nem pesquisa no Google mais, você vai direto, você abre o Amazon, pesquisa no Amazon.
Você vai no Amazon direto. Eles têm
já
virou público
o
público deles, você vai...
Sistema de busca.
É. Então você vê que interessante, né? De toda a evolução que a gente teve, isso não mudou. De 2000 anos atrás, quem tinha acesso à informação se privilegiava, e hoje em dia, da mesma forma, quem tem acesso à informação continua se privilegiando.
Conseguindo.
Olha que interessante.
E é isso que eu acredito que é o pulo do gato de algumas empresas, que eu acho que é meio que cíclico. Por exemplo, quais eram as empresas que mais faziam dinheiro e ganhavam dinheiro nos anos 60, anos 70, anos 80? Eram as empresas televisivas, né? Porque elas que tinham a informação para disseminar para a população. Elas que, lá, beleza, você quer disseminar essa informação, você vem através da gente, que a gente é o meio de disseminação dessa informação.
Uhum.
E com isso... Os salários mais altos eram dos âncoras de TV, ou sei lá, qualquer coisa assim do tipo, né? Dos donos de programa.
Os âncoras de telejornal, né? O cara que tinha a credibilidade para passar a informação, né?
Exato. Você, por exemplo, se você pegar lá anos 90, por exemplo, salários altíssimos, né?
Não era, funcionários. Não era pré-internet, né?
Exato, era pré-internet. Anos 80, anos 90, você vê lá, sei lá, pra mencionar nomes aqui, pra dar como exemplo, por exemplo, o Gugu tinha salário altíssimo, sabe? Porque o cara tinha um programa de televisão no domingo que começava cedo e até tarde.
É.
Né? Então, eram pessoas de salário altíssimo, porque eles que dominavam o que tinha ali, né, a informação pra ser passada, né? Os grupos televisivos, né, tinham realmente muito dinheiro. Hoje em dia... Né, já está um pouco diferente. Claro que ainda sim, a indústria do entretenimento, que de certa forma é uma informação, mas é uma informação lúdica, né? A indústria do entretenimento também faz bastante dinheiro, porque todo mundo quer trabalhar e se divertir, né?
Com certeza.
Mas é isso, as empresas hoje que estão, por exemplo, empresas que valem $1 trilhão aí no mercado, são essas empresas que domina essa parte da informação. Então, eu tô curioso para saber qual que vai ser a nova onda que vai partir do que a gente tem hoje de informação para o próximo nível de informação. Eu vejo já, por exemplo, uma empresa como a Apple limitando a coleta de informação de indivíduos.
Uhum.
Então, talvez a próxima onda que vai acontecer, que eu acho que eles estão percebendo isso, nesse caso, é... limitar a coleta de informação de determinados indivíduos, porque eles sim têm a informação.
Sim.
É, digamos, sei lá, que 40% da população tem um smartphone da Apple, para usar como exemplo.
Sim.
Sem querer dizer que é verdade, porque eu não sei o dado, eu não pesquisei sobre isso, mas vamos dizer que eles têm...
Mas é um número massivo.
Vamos
supor, um número bem representativo.
Isso, 40%. E se 40% da população não é acessada de forma fácil para que as outras empresas concorrentes dele tenham acesso a essas informações, está criando uma disrupção, né? Você percebe que os caras falam assim, opa, peraí, se eles tem esse aparelho deles, eles não estão deixando a gente coletar essa informação, porque ele está dando a opção para o usuário de selecionar lá o itemzinho que fala, ó, eu não quero que o pessoal fique sabendo. Eu acabei de fazer uma atualização no meu computador, hoje de manhã, e nessa atualização, uma das coisas mais importantes da atualização foi que o e-mail, né, quando eu recebo um e-mail, esse e-mail ele é criptografado e todo o conteúdo dele ele é aberto de forma remota. Com isso, faz com que a pessoa que me enviou o e-mail não consegue determinar se eu recebi o e-mail, se eu abri o e-mail ou não, entendeu? Eu tô uma camada de proteção. Porém, a empresa que eu utilizo tem essa informação. Sim. Ele pode vender essa informação ou não. Então, a briga está na informação, está em como controlar esses dados, né? Tá em como controlar essa informação. Então, como vender, como capitalizar, porque né, o cara vai perder mercado. Assim como o Facebook mudando de nome para Meta, é justamente para ele desvincular, porque assim, eu já não uso Facebook mais, para te falar a verdade.
Uhum.
Então, assim, existe uma geração que ainda utiliza Facebook bastante, porém, as pessoas mais novas que estão chegando aí já não estão mais.
Provavelmente utilizando... eles já tenham identificado essa tendência, né?
Pela
análise dos dados que eles têm, eles já viram que o Facebook está caminhando para uma não utilização da maneira como eles gostariam, né?
Então, exatamente. Então, por isso que eles mudaram de nome, para poder criar essa identidade com essa nova via de informação, que seria o tal do metaverso.
Uhum.
Cara, eu vejo pessoas se comunicando, interagindo online, porém não via, não como uma plataforma social. Simplesmente, o cara tem lá, você abriu lá um jogo e tem um chat no jogo, aquele chat ali virou a comunidade.
É.
Você não precisa estar no Facebook, você não precisa estar no Google. É. Não, você tem um chat dentro de um jogo que não tem nada a ver com nenhuma dessas empresas, é uma empresa outra qualquer que criou o jogo.
Uhum.
Pronto, ali você virou a comunidade. Então, onde que estão o pessoal hoje em dia? Eles estão no Twitch, eles estão no... naquele outro aplicativo de
TikTok.
Vídeos. TikTok, isso aí, TikTok. É. Então, eles não estão mais querendo usar... Facebook, Instagram, por aí vai.
Google, essa questão, por exemplo, da comunidade é uma coisa interessante, porque já vem acontecendo há bastante tempo. Eu já até li reportagem há muito tempo atrás, falando sobre jogos que tinham um poder viciante, digamos assim. Eu li uma reportagem especificamente sobre o World of Warcraft, que é um jogo de RPG, né? Na reportagem estava falando que o quê? Que era difícil porque os pais estavam preocupados porque os filhos ficavam nesse jogo o dia todo, enfim, a vida dos filhos estava no jogo. E não tinha uma maneira de os pais fazerem os filhos saírem daquilo e ir conversar com o psicólogo no consultório do psicólogo.
Uhum.
Então o que o psicólogo passou a fazer? O psicólogo criou um personagem no jogo...
Uhum.
Para entrar no jogo e lá junto na onde estava as pessoas jogando e por meio do personagem para conseguir ter acesso a essas crianças.
Isso aí é muito interessante. Isso,
isso é um assunto... não é novo, isso já está acontecendo há bastante tempo já.
Eu estou num grupo de mastermind, de mentoria e tal, com alguns empresários, e hoje teve uma reunião, né, na hora do almoço. E aí... tem uma pessoa lá que ele foi muito tempo da igreja, ele era reverendo e tal, e aí ele meio que aposentou, e aí ele montou uma empresa com o intuito de ajudar as pessoas, né?
Uhum.
Porque é da vida do cara, sabe?
Certo.
E aí ele tá querendo, e assim, o que ele percebeu, né, e por isso que ele é completamente desvinculado, com questão igreja, é que ele percebeu que os milênios e mais jovens que os milênios são pessoas que estão têm espiritualidade, que têm o senso de comunidade.
Tem esse entendimento religioso, né?
Eles têm entendimento, porém não frequenta nenhuma religião pelo fato de que isso é um reflexo do atentado de 9 de setembro.
Uhum.
Isso é uma coisa que ele comentou, tá? Isso não sou eu falando, isso uhum. ele comentou. Que é um reflexo justamente por conta de que essas pessoas, né, que estão vindo dessa geração nova, têm um entendimento de que a religião tem a tendência de ser extremista.
Uhum.
De ser extremista. E com isso, fazer mal a pessoas de bem.
É.
Simplesmente pelo fato delas serem de outra religião.
Uhum.
Entendeu? São duas, por exemplo, tem duas religiões, duas pessoas que são, teoricamente, na visão delas próprias, né, com elas mesmas, elas são boas,
é.
Porém, uma para com a outra, enxerga a outra como sendo ruim.
É.
Então, isso faz com que essa geração tenha como religião não é uma coisa boa. Eles têm espiritualidade,
uhum.
porém, religião não é uma coisa boa, não é uma coisa que se deve seguir. É.
Historicamente, não dá para você falar que eles estão errados, né?
Exato. Aí, das pessoas até comentou, falou assim, bom, talvez... Aí falou assim, ah, mas por que que então... Porque, assim, o que é o projeto, cara? É desenvolver uma forma de construir casas mais acessíveis para esse pessoal. E, assim, não são pessoal de renda baixa. Então, não entra como casa barata. Assim, não é casa barata, não entra como casa de baixo padrão, pequenas, uhum. baratinhas, né? Porque assim, ele falou, até comentou, falou assim, ó, são pessoas com salários anuais de 100 a 200 mil dólares, que é... Cara, me desculpa, quando o cara falou isso, eu pensei assim, né, na minha cabeça, uhum. o meu preconceito, tá?
Uhum.
É uma questão de preconceito mesmo.
É.
Falei, porra, me desculpa, se você ganha 200 mil dólares, e só porque você quer morar no centro... Entendeu? E no centro você não consegue comprar uma casa, porque as casas no centro são $1 milhão, você uhum. só tem dinheiro para comprar uma casa de $400 mil. Me desculpa, meu amigo. Muda para aqui, meu vizinho aqui. Aqui você tem casa de $400 mil.
É.
Você tá entendendo? Aqui você consegue uhum. comprar. Ah, mas eu tenho que pegar o carro e andar 30 minutos para chegar no centro, 40 minutos para chegar no centro, se tiver trânsito, uma hora.
É.
Pô, meu amigo. A vida ela é um pouco mais dura do que aquilo que você tá imaginando que seja. Tá?
Uhum.
Então esse é o meu preconceito, tá? Isso é um conceito... pré que eu tenho.
Uhum.
Então eu falo, me desculpa, mas você não tem negócio. Na minha cabeça, não falei pro cara, mas na minha cabeça é isso.
Uhum.
Porém, o outro cara comentou? Falou assim, ó, aí eles falaram assim, ah, porque esses milênios, eles vivem em apartamento. Uhum. E aí em apartamento, dependendo, né, do apartamento, aí acaba, porque é a comunidade que eles estão, você não tem aquela sensação de pertencimento. Porque apartamento aqui, você não é dono de apartamento.
É.
É muito raro, aqui teria que ser condo para o cara ser dono de apartamento, mas aqui é muito raro acontecer um cara que pega um prédio e transforma ele em condomínio, né? Normalmente é um dono, é dono do prédio inteiro e é tudo alugado. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto quando a gente fazer um podcast sobre real estate, e aí a gente vai envolver parte de real estate comercial e residencial.
Uhum.
Mas, então o cara usa droga, se desvirtua teoricamente, na visão dele, tá? Na visão desse senhor. Aí o outro pegou e falou assim, ó, talvez para fazer com que essas pessoas nesses milênios frequentem a igreja, talvez tá na hora da igreja começar a ter grupos de uso de drogas.
É.
Porque daí esse pessoal vai sair da casa deles para ir para a igreja para usar droga na igreja. E lá, usando droga, tá conversando sobre Deus, etc, entendeu? Sobre religião. Mas tá aproximando exatamente da forma que você comentou aí, o cara entrou no jogo para se aproximar do alvo dele.
É, né? Que de outra forma ele não teria acesso.
Ele não teria acesso. Então eu falo assim, se você quer, se a igreja, né, no caso, né? O cara fez um comentário assim, meio, talvez, sarcástico, né?
Uhum.
Porém, não deixa de ter um pedacinho ali de...
É.
De verdade no que se diz, assim, não que eu concorde, né? Porque eu acho que o cara usa droga, ou não faz o que quiser da sua vida, porém, né? Mas, você tá entendendo?
O fato é que se a entidade, seja ela qual for, quer se manter no negócio dela, tem que evoluir e acompanhar o desenvolvimento, né?
É.
Não adianta você ficar pra trás achando que você tá certo e a realidade tá ali te mostrando que você tá ficando pra trás, né?
É, a gente deu uma variada. A gente deu uma desvirtuada completa do assunto. Por exemplo, nesse caso... Estamos bem longe. Nesse caso, Alex, é o contrário da parte de consumo, né? Talvez foi até bom a gente comentar. Vou tentar puxar de volta para o nosso assunto principal.
Certo.
Porque nesse caso a gente enxerga que o comportamento está fazendo com que empresas e entidades, né, deixam de existir porque o comportamento do ser humano foi modificado. Ou por algum evento catastrófico, como, por exemplo, atentados terroristas, ou...
Uma pandemia,
né, como agora. Por exemplo, eu estava na Inglaterra quando teve um atentado terrorista também em 2005, que estava rolando o Live Aid, que era um show de música em 8 regiões diferentes, nos 5 continentes, etc. E tiveram atentados terroristas. Isso faz com que a população ela mude o comportamento, a forma de querer utilizar serviços em geral.
É, né? eu acho que existem aí o seu comportamento pessoal, né? Coisas que você faz como pessoa, e o seu comportamento social, coisas que você faz como sociedade. Então, assim, eu acho que o comportamento social, por exemplo, a maneira que você consome, a maneira que você se relaciona com as pessoas, ele vai sendo moldado ao longo do tempo, ele vai sendo moldado pelo meio que você tem disponível e por quem tem recursos para moldar esse comportamento. No caso, os gigantes aí da indústria, né?
Então,
nosso assunto de revolução comercial.
Revolução comercial.
Eles então, vão você moldando tá colocando... o nosso comportamento da maneira que eles têm desenvolvimento compatível para fazer com que a gente atue da maneira que seja mais conveniente, digamos assim.
Então, para a gente tentar mais ou menos chegar num ponto comum, o comportamento social ele é mais determinado e puxado pela indústria, né? E o comportamento pessoal, que é aquela coisa mais íntima da pessoa, que são os próprios, digamos assim, que é a própria crença, a própria percepção de existência, que seja, ele normalmente é moldado. É aquela história, né? Que isso é uma coisa muito comum que se fala, né? Que você é a cópia das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, por exemplo, o comportamento pessoal é isso, das pessoas que estão ali, dos seus pares mais próximos, que talvez tenha influência de grandes catástrofes. É, a gente tem muita coisa acontecendo no mundo, como aquecimento global, que tem gente que não acredita, tem gente que acredita. A gente tem a pandemia, a gente tem atentados, a gente tem eventos onde pessoas entram em escolas e... porque está com algum distúrbio qualquer, né, e armado e sai metralhando. Então, isso faz com que esse comportamento pessoal das pessoas, eu devo cumprimentar outra pessoa? Não devo cumprimentar. Eu devo frequentar tal grupo? Não devo frequentar. Eu devo ser mais ativo positivamente ou ser mais ativo negativamente? Eu devo elogiar ou eu devo xingar? A gente percebe que hoje, na internet, as pessoas utilizam mais a forma de comunicação entre si ou entre elas, né, como consumidores e empresas, simplesmente para coisas ruins, né? Você não vê muita coisa boa na internet, você só vê reclamação e você vê explicação de outras pessoas, né? Por exemplo... Tudo bem que existe um grande fator onde aquela questão dos reviews, as 5 estrelinhas e tal, que as empresas, de novo, veio das empresas e não do comportamento pessoal. Isso veio de pressão social, ou seja, já é do comportamento social. Mais uma vez, comprovando que esse termo que você cunhou, porque você, que nós estamos registrando aqui, no dia 6 de dezembro, como já virou meia-noite, quando a gente está gravando, no dia 7, porém...
Começamos a falar, né? No dia 6.
No dia 6 de dezembro, do dia 6 para o dia 7 de dezembro de 2021, nós estamos cunhando aqui, botando... Estamos chancelando o termo revolução comercial,
que é o momento histórico que a gente está vivendo hoje como sociedade.
Então, por exemplo, até a parte de comunicação positiva das pessoas, de dar bons reviews, né, de chegar lá e, ah, 5 estrelas, eu gostei muito de comprar nessa empresa, aquela coisa toda. Isso veio da indústria, né, por incentivos.
Sim.
Né? Então, facilidade. Por exemplo, recebe um e-mail, ah, você recomendaria? Aí tem lá 5 estrelinhas. E a pessoa vai na quinta, na clica na quinta estrelinha e é mais fácil. É. Né? A pessoa não precisa ir lá e preencher e tal. Porém, o cara começaram a fazer, tipo assim, ah, quanto mais, por exemplo, eu reviews que eu já postei para algumas empresas, de vez em quando eu recebo um e-mail do sistema falando, olha, o seu review está sendo muito bem utilizado. Me incentivando a eu ir lá e fazer outros reviews.
De outros produtos deles,
de outros produtos, né? É. Daquela empresa ou de outra empresa qualquer. Porque o que, né, o que a empresa tá chegando, tá me instigando a eu ir lá e fazer um review positivo para que outras pessoas possam comprar, entendeu? Possam... E isso é por quê? Porque eles têm... São os caras que dominam a questão da informação e eles vendem a informação. Então... Se ele tem hora, ó, entra lá e faz um review.
Ou seja, eles vendem a sua opinião sobre o produto deles, né?
Exatamente, exatamente. Daí se ele faz assim, ó, pô, vamos fazer o Wilton ir lá acessar aquele site novamente, porque, pô, ele fez um review lá, mas nunca mais comprou nada.
É.
Aí eu tenho que entrar lá, ó, beleza, pô, tá legal. Então os caras realmente me atenderam muito bem e tal. Então, peraí, deixa eu ver o que tem lá pra vender lá que eu tô precisando. Aí eu vou lá e compro de novo pra poder dar um outro review. Então, isso é incentivado realmente pelo comércio.
É.
E não em si pela minha vontade pessoal, né? É mais uma pressão social que tá vindo. Então é realmente, eu concordo demais contigo nisso daí, né? Tudo bem que a gente é amigo, né? Não sou obrigado a concordar contigo, mas concordo bastante.
Mas é.
É, né? Isso é boa, isso é boa.
É, mas é, eu acho que a maior parte disso tudo... A gente nós somos os passageiros, né? Apesar de que, eventualmente, a gente tenha uma parte do controle, né? Nas nossas mãos, mas não é o consumidor que dita o caminho, né? A indústria
não,
dita o caminho.
Todo momento, a todo e qualquer momento, para quem leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, alguma coisa assim, tipo o título do livro. A todo momento, nós, mesmo tendo ciência de que a gente está sendo manipulado, a gente está sendo manipulado, mesmo sabendo, a gente continua sendo manipulado, porque é fato da natureza.
É assim que a coisa é feita, então não tem como você fugir.
É igual aquele termo que é FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Né? Medo de estar perdendo, né? É, eu, de vez em quando, eu paro a pensar e falo assim, não, mas peraí, por que que eu tô querendo... por que que eu tenho que parar pra assistir aquele filme ou baixar aquele jogo, né? Eu vivi até hoje sem esse filme. E vivi até hoje sem esse jogo. Por que que eu tenho que ir lá e assistir
e fazer
isso?
Aquele negócio, né?
É. Aí eu paro e falo assim, não vou fazer. Porque, né, eu vou dedicar o meu tempo para outra coisa. Vou gravar um podcast ao invés de assistir um filme. Então, eu, de vez em quando, eu me pego, sabe, assim, falo, pô, eu não preciso, né, disso. Se eu vivi até agora bem sem isso, por que que eu vou passar a viver mal, sabe? Então,
Então é aí que tá, né, e esse tipo de coisa, muito pouca gente faz e muito pouca gente tem... consciência disso, né? Esses são os... Quando você faz isso, você se torna um outlier, um cisne negro, né? Da literatura. Mas
você
é totalmente fora do padrão.
Porém,
o padrão
ao mesmo
é
tempo,
você, né?
É, porém, ao mesmo tempo, talvez esse tipo de pensamento meu, talvez ele vem de alguma influência que eu estou sofrendo por estar ouvindo um podcast diferente, por estar conversando com um grupo de pessoas diferente, que está me influenciando, né, a não ser influenciado de uma outra forma. Porém, eu estou sendo influenciado naquele momento. É. Então, você percebe que a influência, ela está sempre existindo, é uma coisa que não tem para onde você fugir.
Por exemplo,
só que é aquela história, se você passa a ter uma via de pensamento talvez um pouco diferente do que a grande maioria, né, das pessoas, que é o que a gente, que é o que todo mundo hoje em dia chama de mainstream, que é a grande maioria, na verdade, né?
Uhum.
É o mainstream, é a pessoa de pensamento fechado, é a pessoa que não está aberta à comunicação, é a pessoa que está simplesmente recebendo informação e aquela informação que está recebendo se condiz com aquilo que essa pessoa já tem como crença, ela acredita aquilo como sendo verdade, e se não condiz com aquilo que ela tem crença, ela determina que aquilo lá é mentira. Com isso faz o quê? Que aquela pessoa nunca aprenda, porque ela nunca está aberta para aprender algo diferente.
Algo diferente, é.
Então esse é o mainstream, né, que todo mundo comenta, todo mundo fala, né?
Uhum.
Que é, digamos assim, a classe média trabalhadora, entendeu?
É.
Mas, de qualquer forma, a gente está sendo influenciado. Não tem jeito, não tem para onde correr. Qualquer pessoa mais inteligente do mundo, se ela pegar lá um TikTok da vida... Eu não tenho TikTok, mas eu tenho o Instagram. E aí o Instagram tem também aquele negócio lá daqueles videozinhos curtos, parecido com o TikTok.
É, o TikTok. Reels, né?
Reels, isso. E se você ficar ali, cara, você fica duas horas ali.
Fica.
Você fica duas horas ali, porque é engraçado, entendeu? É. Você vê o pessoal fazendo... bobeira lá, dançando de jeito esquisito, fazendo uns memezinhos e tal. Então, assim, é engraçado, você fica ali, porque é entretenimento. É. E a gente quer entretenimento. A gente quer, de vez em quando, que a nossa cabeça pare de pensar.
É.
Então, por aí vai, você tá entendendo? E isso é o quê? É influência, não tem jeito. Você tá sofrendo uma certa influência.
É. Você vê como é que é o... A coisa tá mais... enraizada do que a gente imagina, né? Eu, um tempinho atrás, eu tava pensando em comprar a moldura pra placa do carro.
Uhum.
Aí, eu, como, né, tive um ataque de, como que eu posso dizer, de antiguismo da minha parte, eu falei, ah, vou na loja de autopeça pra comprar, né, a moldura da placa do carro. Só que como ela encaixa no para-choque, então não é qualquer moldura, tem que ser a moldura certa.
Uhum.
Aí eu fui na loja de autopeça, chamei o vendedor, falei, ah, tem moldura pra placa, falei, ah, tem essas aqui e tal, falei, ah, mas não é essa daí não, ela tem umas abinhas, umas orelhinhas que encaixa no para-choque e tal, não sei o quê. Aí dentro da loja física, que eu tava lá pessoalmente conversando com o cara pega e me fala assim, ah, mas só você comprar isso aí na Amazon.
Puta merda, o cara perdeu a venda do chefe dele, velho.
Aí, pois é. Aí eu falei, pô, é verdade, né? Ele falou, é porque... Aí eu falei pra ele assim, eu falei, é porque eu já tava aqui na rua, e aí se tivesse aqui eu já pegava tal e já levava e instalava, né? Aí o cara me falou assim, ah, mas na Amazon você pede lá, você pedir agora, eu acho que era umas 11 horas da manhã, alguma coisa assim. Aí o cara falou assim... Você pede na Amazon, se você tiver o Amazon Prime, você chega no mesmo dia, ou se não, chega no outro dia, você instala.
No seguinte,
dentro da loja, o cara me falou isso. Então, você vê, não tem como voltar atrás disso.
Não. Puta, mas que absurdo, cara. Eu, como proprietário de empresa, não posso... Cara, ele chegava e falava assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho como fazer o pedido desse negócio aí pra você, só que assim, só chega amanhã.
É.
Aí ele entrava no Amazon, comprava, a gente vendia, botava uma margemzinha lá.
Punha lá um dólar que seja.
Né? Que seja. Né?
Então, você percebe que não tem mais volta esse tipo de coisa.
Você
é o cara que tá no comércio, fazendo o comércio da maneira pré...
Antiga.
Antiga, pré-internet, pré-aplicativo... Ele tá fadado a sair do negócio.
Negócio. Produtos de caixinha, eu concordo plenamente. Eu também fui numa autopeça também, e aí eu queria comprar um farol novo pro carro, né? O farol tava quebrado. Só que eu não sabia se tava quebrado realmente e tal. Eu falei assim, cara, porque tá muito feio. Tá muito feio. Aí o cara falou assim, não, compra esse negocinho aqui, você faz um polimento. Eu falei, não, cara, eu quero comprar um negócio já, entendeu? Aí, pô, lá nele, lá ia custar tipo $120 o par. Né? É um farol, hoje em dia, né? Antigamente era um absurdo de caro, né? Hoje em dia é barato. Aí ele falou, não, compra essa pastinha aqui, $6 e tal, você dá um polimento e tal. Aí beleza, eu comprei, deu o polimento, aí um farol limpou. E o outro não, porque o outro tava realmente quebrado e tava com infiltração. Aí eu falei, cara, quer saber? Deixa eu entrar aqui no Amazon aqui, aí entrei no site, comprei $83 o par.
Aí, chegou maravilha.
Eu ainda coloquei lá para economizar mais ainda para receber um cashback de volta, para receber em 4, 5 dias, né? Porque quando eu não estou precisando do negócio imediato, eu sempre coloco lá para esperar.
Esperar e aí eles... você consegue preço melhor, né?
É, porque eles juntam os produtos todos e fazem um envio só, né? Aí eles economizam e aí com isso eles dão lá um retorno de capital. Aí eu, sempre quando é coisa assim, que eu não preciso de imediato, eu compro dessa forma. Aí quando chegou, uns 4 dias depois, levei mais uma semana para poder instalar o farol do carro, eu mesmo instalei. E eu queria assim, lá na loja, eu queria que o cara já falasse assim, não, eu te vendo, aí te cobro mais tanto na instalação. Entendeu? Eu tava disposto a pagar mais.
É.
Porque eu não queria ter que desmontar e eu ter que fazer a instalação.
E você
entendeu?
Ter que fazer. Aí eu acho que isso também é uma coisa que contribui pra gente fazer o negócio do jeito que a gente faz hoje. Então, você vê, ó. Você foi na loja querendo uma coisa e você não conseguiu ter aquela experiência, né?
É, o cara não me vendeu. Eu tava ali pra comprar e o cara falou, não... Em vez
exatamente.
De pagar 120 nesse, paga 6 naquele. Eu falei, mas, pô, será que é aquele de 6
dá mais lucro que o de 120? Do vendedor padrão, né? Que o cara, ao invés de querer te fazer um upsell, o cara te fez um downsell.
Eu falei, mas não é possível. Será, esse negócio deve custar $1 e o cara tá vendendo por 6 e tá ganhando $5. Mas eu pensei assim, será que o farol... pensei comigo. Será que o farol... que vende por 120, custa tipo 128 e ele só tá ganhando $2? Não pode.
Entendeu?
Mas
então,
não,
assim,
comprei no Amazon por 83.
É. Então, por exemplo, você percebe que você me contando essa história que você chegou na loja querendo um farol e voltou com a pastinha, me lembrou das antigas, e isso que eu vou falar agora, entrega a idade, de quando você ia na loja comprar tênis ou sapato. Você falava, ah, eu quero aquele ali da vitrine. Ah, qual que você quer? Aquele ali, o vermelho, ó. Número 40. Aí o vendedor falava, ah, tá bom, vou lá pegar, peraí. O cara voltava com 14 caixas de sapato.
É isso mesmo.
12 não era vermelho e os outros dois não eram do tamanho que você queria. Então, assim,
não
era. Só nenhum deles era o vermelho 40. Então, se você for pensar, se você for entender esse tipo de coisa hoje, você fala, pô, eu não tinha uma experiência de consumo gratificante, né? Era um transtorno, no final das contas. Se você for parar para pensar, era um transtorno você ir comprar sapato e lidar com o vendedor, que era o comportamento padrão, que era o treinamento que eles tinham, ou sei lá o que que era. De você pedir uma coisa, eles vinham com um monte. Ao passo que hoje eu entro lá na Amazon, escolho lá, vermelho, 40 e clico, comprar. Com 3 cliques eu faço o que eu quero e eu tenho essa experiência gratificante de escolher o que eu quero e comprar de fato o que eu quero comprar.
É isso então, aí, isso é a revolução comercial.
Comercial.
Não é bem isso, porém...
Faz parte dela, né?
Faz parte
talvez isso seja o que fez com que a revolução comercial tomasse forma tão rápido. Assim, se você for pensar em tudo, imagina, amanhã você vai no restaurante, aí você chega no restaurante, aí ou você fez reserva, você teve que fazer reserva, ou você não fez reserva, você vai ter que esperar, aí chegando lá, você vai ter que ir para a mesa e pegar um menu, e aí você vai ver o que o cara tem no menu. Aí você pede, aí você espera o garçom trazer, aí vai e volta e pede, faz e coisa. E no online, você abre lá o menu, tem... Ah, detalhe, no restaurante que você foi, só tem as opções do cardápio daquele restaurante.
Sim, sim.
Agora, no aplicativo, puta,
é
você pode...
chamado long tail, isso aí.
Desde pizza até o steak medium rare lá, né?
É, você tem, é o chamado de long tail, né? Você tem de tudo, né?
Percebe
você...
a diferença da experiência de consumo?
É verdade.
Eventualmente...
Mas você sabe que de vez em quando eu gosto de ir num lugar pra poder ter aquela experiência de... Cara, vende pra mim. Assim, então, por exemplo, hoje...
De vez
hoje
em quando,
eu tava...
né?
É, então, e hoje foi bem assim, e aconteceu, não é porque eu tava com vontade, não. Eu tava buscando um material, e aí... num distribuidor, E aí um amigo meu que é construtor, ele pegou e me mandou uma mensagem. Pô, tu consegue esse piso aqui pra gente, ó, e me passa preço de instalação aqui e tal, que a obra é minha e pra você fazer lá pra mim.
Uhum.
Aí eu falei assim, cara, aí pela foto, falei, ó, pela foto vai ser impossível. Você tem um pedaço do piso aí? Ele falou assim, não, a moça tá aqui comigo, eu peguei justamente pra te entregar. Eu falei assim, bom, eu tô aqui no sul já, aqui na parte assim, mediana aqui da cidade. Onde você tá? Que eu passei e já pego. Né? Aí ele falou assim, ó, eu tô indo ali no Central Market pra comer, que eu não almocei ainda. Isso era 4:30 PM, o cara não tinha comida ainda. Aí eu peguei e falei assim, cara, então tá, te encontro lá. Fui pra lá. Chegando lá, eu falei, pô, não tô a fim de comer. Eu tinha almoçado, e aí eu não queria comer. Aí eu falei, eu vou só tomar um café. Aí eu fui no café, eu falei assim, que café que você me recomenda? Entendeu? Tipo assim, em vez de eu chegar e pedir o café que eu sempre peço,
uhum.
eu falei assim, deixa eu, vou, sabe, eu quero ter uma experiência diferente.
Uhum.
Aí, eu gosto de comer muffin. Aí eu falei assim, qual muffin? Aí eu até comi um que eu não gosto, que é cranberry, né? Uhum. Só que esse era cranberry com blueberry. Aí falou assim, ah, não, melhor esse cranberry com blueberry. Tem um, né? E dos outros tinha mais. Aí eu falei uhum. assim, então você ficou tão excitada, tão excitada, né?
Tão empolgada, excited, né?
Tão empolgada, a tradução é diferente. Você ficou tão empolgada com esse aí que me dá esse aí. Mesmo sendo uma coisa que eu não gosto. Eu gosto do blueberry, mas não uh-huh. gosto do cranberry.
Uh-huh.
Eu disse, não, eu vou comer esse aí porque você ficou tão empolgada que, né, tudo bem. Eu falei assim, e você tem algum café que tenha chocolate? Aí ela falou assim, tem o moca, mas tem um que é muito bom, que é o mexicano. Eu falei, me dá esse mexicano aí.
Uh-huh.
Porém, rapaz, o mexicano tinha canela. Mas não foi ruim, não. Eu não gosto muito de canela. Mas não foi ruim, não. Tava gostoso. Aí eu falei assim, bom, tive uma experiência diferente, entendeu? Comi um negócio diferente.
Teve uma experiência exótica.
Exótica, bem exótica, entendeu?
Uhum.
E por quê? Eu falei assim, ah, já que eu tô aqui, deixa eu dar uma experimentada, entendeu?
É.
Né? Em vez de ser sempre a mesma coisa, eu vou, né, experimentar uma coisa diferente.
Uhum.
Baratinho, coisa de 6 dólares. Foi isso mesmo, 6 dólares e 80 centavos. É. Nossa, assim, um café com um muffin. Café grande. Ela falou assim, você quer o pequeno ou você quer o grande? Eu falei, não, me dá o grande logo. Então, assim, de vez em quando eu sinto falta disso, sabe? Assim, às vezes eu aproveito algumas oportunidades para poder ter uma experiência de forma antiga, sabe?
Uhum.
Uma recomendação do vendedor, algo assim do tipo. Eu gosto de ter isso. Claro que talvez eu não faria isso se fosse uma coisa que fosse me custar 50 dólares, entendeu? Porque daí volume de... Sabe? Ah, pô... Peguei um negócio de 6 dólares aqui, que é uma porcaria que eu joguei fora porque não gostei de nada. Né?
Beleza. Valeu a tentativa.
Não vai matar ninguém. Vale, exatamente. Se fosse uma coisa mais cara, talvez eu não faria.
Mas isso é para uma coisa que você quis fazer como se fosse uma experiência, né? Não é o...
Exato.
Não é o seu procedimento padrão rotineiro,
não.
Né?
Não, de forma alguma, de forma alguma. Porém, se a gente não experimentar, a gente acaba não conhecendo, né?
Ah, sim. Não, o experimentar, é aí que tá. O experimentar, você experimenta. Isso aí nunca foi problema pra indústria. O comércio tá interessado no procedimento padrão. Eles vão moldar o seu comportamento padrão. O que você faz quando você foge do trilho... Beleza,
é exceção.
Tranquilo, é exceção. Nem... Exceção,
entendi,
beleza.
Entendi.
Não tem problema nenhum. O que eles querem moldar é o seu comportamento padrão, né?
É o tal do mainstream. Eles querem atingir aquele mainstream que vai fazer com que aquela nova formatação passe a ser anormal.
O que
antes era normal passa a ser incomum.
Que é o que foi abordado brilhantemente no livro... O Poder do Hábito, né?
Ah, é. A minha irmã, eu não li esse livro, mas a minha irmã leu esse livro e comentou. A gente até tem um podcast gravado sobre
o poder
hábitos
do
e manias,
hábito.
Que ela comentou sobre o poder do hábito. É.
Então, são os hábitos de consumo, né? No caso do que a gente está conversando, que gerou tudo isso, né? Que gerou essa revolução comercial. Eu acho que, num dado momento, apoiada pela revolução tecnológica, as grandes indústrias entenderam como criar hábitos no consumidor através de inúmeras coisas. Então, o business está aí. A exceção existe, acontece e ninguém está preocupado com isso. O comércio é ter o controle sobre o hábito.
É, o comércio, ele, hoje em dia, ele está muito diferenciado. Ele acabou com o atravessador. Agora é fábrica direto, uhum, do consumidor, entendeu? É realmente... É. Realmente é isso. Alex, cara, eu acho que é isso, cara. Obrigado, valeu mesmo. Acho que foi muito elucidativo esse nosso podcast aqui.
Bacana.
Agradeço demais. Vamos voltar a gravar juntos aí. Vamos. Vou falar com o André pra gente fazer um sobre cripto. E aí,
legal.
A gente senta eu, você e o André, talvez mais alguém, pra conversar sobre criptomoedas.
Aham. Uhum.
Eu acho que é isso, cara. Obrigado demais mesmo. É isso aí, cara. Valeu, galera. Valeu. Obrigado demais da conta. Show de bola.
Valeu. Muito obrigado por ter aberto esse espaço aí pra gente falar sobre isso. Tomara que o pessoal que assista aí, que ouça o podcast, concorde com a gente, discorde da gente, tenha os próprios pontos de vista deles. Mas... tomara que ajude... ou contribua de alguma forma para quem ouvir ter uma visão, entender um ponto de vista diferente, concordando ou não concordando, mas esse é o nosso ponto de vista e eu acho que vai servir para o pessoal se entreter aí nessa conversa por uma horinha e pouco.
Show de bola. Inclusive, se quiserem mandar e-mail, mande para batedeiracast@gmail.com. E coloque lá a sua opinião, né? Concorda, não concorda, discorda, quer vir conversar com a gente, vamos gravar, né? Coloca lá, porque a gente está aberto aqui. Na verdade, eu quero que tenha pessoas que discordem,
uhum,
porque daí a gente abre também
a oportunidade para a gente aprender, né?
Para a gente aprender o próximo ponto de vista.
Uhum.
Né? E entrar no entendimento.
Porque sempre tem coisa que a gente não sabe que a gente não sabe, né?
Exatamente.
Se alguém discorda e sabe de alguma coisa que a gente não sabe, e aí a gente já evolui o nosso ponto de vista também, né?
Exatamente. A gente é desconhecedor da nossa ignorância.
Uhum.
Entendeu?
Exatamente.
Então, se tem pessoas que discordam da gente porque tem um ponto de vista diferente, isso é excelente, porque daí faz com que a gente tente se colocar naquele ponto de vista.
Aumentar o nosso campo de visão, né?
Exatamente, exatamente.
É.
Tentar passar a enxergar daquele ponto ali.
Uhum.
Mas é isso. Estamos nas redes sociais também, Instagram, Facebook, YouTube aqui. A gente grava ao vivo, a gravação do Bruto é ao vivo. A gente não divulga muito essa gravação ao vivo. Então, se você segue o canal, e aí, né, já avisa lá que a gente está numa gravação ao vivo. E aí depois eu pego o áudio e jogo o áudio nas plataformas de podcast. Beleza? Valeu,
legal.
Obrigado. Valeu demais.
Até a próxima.
Até.